Obrigada, senadora Gleisi, senhoras deputadas, senadoras, companheiros e companheiras. Neste 8 de março, que representa uma data que representa não só uma justa homenagem a mulheres americanas que morreram pela simples razão de lutar por melhores trabalhos, e que aqui no Senado Federal já há 16 anos estamos fazendo a sessão do Dia da Mulher juntamente com uma sessão em homenagem a mulheres que lutam pelo direito das mulheres ou homens, porque homens também podem receber o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, basta que tenham participação efetiva na luta pelos direitos das mulheres e contra a discriminação. Eu quero aqui dizer que a data, essa data de 8 de março, ela tem sido, já está sendo bastante diferente dos 8 de março anteriores. São vários países que estão parando, vários países onde as mulheres estão gritando, porque nós já estamos cansadas de falar, de reivindicar, falar da discriminação e reivindicar nossos direitos. E cansadas porque ninguém ouve as nossas reivindicações, ninguém ouve as nossas falas. E quando, infelizmente, falamos sem que aqueles que detêm o poder nos ouçam, é preciso que a gente fale mais alto. E é preciso que a gente fale mais alto. E é preciso que a gente fale cada vez mais alto. E esse 8 de março representa um volume significativo na voz das mulheres, não só brasileiras, mas de todo mundo, que não aguentam mais, que não suportam mais conviver com situações que são vergonhosas não só para as mulheres, mas deveriam ser vergonhosas para os homens, principalmente, vergonhosas para o país. Eu me refiro ao fato do Brasil conviver como se fosse normal, senadora Fátima, com um parlamento onde mais da metade da população, mais da metade do eleitorado só ocupa 10% das cadeiras, que são as mulheres, seja na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas, seja na Câmara Federal ou aqui mesmo no Senado. Na Câmara Federal são 9,9% de mulheres. E o Brasil convive com isso como se fosse normal. Em todo o continente latino-americano, todo o continente americano, o Brasil só tem, senador Paim, Vossa Excelência domina muito bem os dados, mais mulheres do parlamento do que o Haiti, do que Belize, do que uma ilhazinha chamada San Kitts. Ganhamos para esses, perdemos para Venezuela, para o Paraguai, Argentina, Estados Unidos, México, Panamá, perdemos para todos, Colômbia. E por que não muda? Porque a mudança tem que ocorrer na legislação eleitoral. E quem detém 90% do poder das mudanças são os homens, porque ocupam 90% das cadeiras. Falávamos há pouco a respeito da sessão de hoje pela manhã da Comissão de Constituição e Justiça, onde conseguimos construir uma pauta exclusivamente de temas relativos às mulheres. Falamos que o único projeto que não avançou foi exatamente aquele que reservava vagas nas cadeiras do Senado Federal para as mulheres. Mas, deputada Carmen, conseguimos um outro avanço, que foi o estabelecimento que foi... Pois não.
O senador Roberto Rocha pediu vista e não deixou isso
acontecer. Pediram vistas, exatamente, no projeto e não conseguimos votar. Votamos, por outro lado, um projeto de cotas importantes, que é a presença obrigatória das mulheres nos conselhos das empresas estatais. 30% gradativo, começando em 2018 até 2022. Esse projeto deverá ir brevemente à Câmara dos Deputados. Da mesma forma, a Câmara dos Deputados luta para aprovar uma cota de cadeiras que começa com 10%, vai a 12%, chega a 16,5%. E temos dificuldade, senadora Emília, de chegar a esse percentual. Então, é preciso que não apenas usemos dos apitos da voz forte que nós temos, é preciso que a gente chacoalhe a sociedade e que a gente mostre para os homens que esse não é um espaço exclusivo deles. Esse é um espaço que tem que ser dividido equalitativamente com toda a sociedade. E nós somos a maioria da população brasileira. Temos o direito, sim, de trabalharmos e estarmos ao lado dos homens construindo as leis desse país, contribuindo para que esse país se desenvolva. Nada explica. Então, se o mundo inteiro tem razões para lutar, nós no Brasil temos razões ainda maiores. Porque além de tudo que nos tiram permanentemente, além dos espaços, além do reconhecimento, além da violência crescente no Brasil, e é bom que se diga, nós temos dois mapas que o Brasil está colocado no mundo, que eles são exatamente o inverso um do outro. Um é esse, a presença do Parlamento das Mulheres, que nós estamos lá embaixo, e o outro é a violência, que nós estamos lá em cima. E tem tudo a ver, porque é a falta do empoderamento da mulher que faz com que a violência cresça a cada dia. Porque não basta a gente ter um nível maior de escolaridade, não basta nós estarmos só no mercado de trabalho, é preciso que estejamos ocupando o poder. Nós temos que pôr fim àquela sociedade de que ele manda e ela obedece. Infelizmente, assim. Ele decide e nós cumprimos a decisão deles. Porque na hora que nós vamos ser reconhecidas e respeitadas, na hora que ao lado deles nós decidirmos também. Por que muitas mulheres que têm independência financeira sofrem violência doméstica? Porque os maridos ainda veem aquela mulher como um objeto seu, como uma propriedade sua. E é isso que nós, é contra isso que nós temos que lutar. E, Vanessa, dizia eu...
A nossa homenageada está aqui pedindo para te fazer uma parte.
Pois não.
Pequenininho. Olha, eu, como professora durante quase 50 anos, né, eu estou hoje com 78, graças a Deus, eu tenho que começar na escola a ensinar para a menina... O que é mulher, o que a mulher faz, o que nós devemos fazer para a menina crescer e saber que tem que votar em mulher, porque senão nós vamos ficar sempre batendo que mulher não vota em mulher e a gente não tem voto. Obrigada.
Eu que agradeço a senhora, que engrandece muito o meu pronunciamento, e mais do que isso, nós temos que fazer sim, nós temos que educar os meninos a também nos ajudar a cuidar das crianças, a lavar a louça, a varrer. Isso não tem nenhum demérito, porque na hora em que o Brasil se industrializou, em que o mundo viveu a reforma, que viveu a revolução industrial, a mulher tirou a saia, vestiu a calça, colocou a bota e foi para a rua trabalhar. Nesse mesmo instante, o homem tinha que colocar o avental e ir para dentro de casa ajudar as suas companheiras que saíram para ajudar a gerir, a sustentar as suas famílias, mas os homens assim não fizeram. Então é preciso sim que a gente diga que essa não existe divisão de gênero no mundo do trabalho, porque a mulher não é melhor para uma coisa do que outra. Nós somos diferentes fisiologicamente, somos diferentes sim, mas não podemos ser tratados com diferença, temos que ser tratados com igualdade. Enfim, para concluir, eu quero apenas aqui resgatar o que várias companheiras que me antecederam falaram. Nós, no Brasil, temos razões maiores ainda para lutar, para nos mobilizar, porque, além de tudo que nos tiram, agora querem aprovar reformas no âmbito do trabalho, principalmente reforma trabalhista e reforma previdenciária, que prejudica a todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas prejudica em especial as mulheres. Tirar, não o bônus, eu escuto muita gente falar um bônus que as mulheres têm hoje, e o direito de se aposentar com 5 anos antes do homem. Isso não é um bônus, isso é uma pequena compensação de tudo que a sociedade nos impõe, uma jornada de trabalho maior com salários menores, um trabalho que substitui o Estado brasileiro sem qualquer remuneração. Então, querer igualar o tempo de aposentadoria dizendo que a mulher vive mais é a maior injustiça que nós já vimos sendo cometida, porque a mulher trabalha mais e boa parte da jornada de trabalho dela, que é em casa, doméstica, sem nada de remuneração. A mulher vê a sua carreira prejudicada por cumprir a função mais nobre da humanidade, que é a maternidade. É a maternidade. E, companheiros e companheiras, é exatamente por essas razões que nós temos que dizer não a essa PEC da reforma da Previdência, dizer não às reformas que suprimem os nossos direitos. E tenho certeza absoluta, e quero concluir aqui, fazendo um apelo aos nossos colegas, companheiros, senadores homens, assim como os deputados, não tirem o que a mulher, com muita dificuldade, conquistou algum tempo atrás. Não tirem o direito do trabalhador que mais precisa da mão do Estado. Muito obrigada, senhora presidente.